Você está ouvindo o Controle 3.
Boa noite!
Boa noite!
Piroca! Mais um programa completamente desmonetizado. O underground dos videogames. Com os meus queridos amigos podcasters, Wesley e Francesco. Eu vou começar a apresentar vocês agora para as pessoas no começo e depois no fim para todo mundo gravar nossos nomes. Que daqui a um ano a gente vai estar lá no Joe Rogan. Ele já tá falando comigo aqui, já. E eu tô, tenho que começar a agir aqui pra... Ele já queria que eu fosse lá, mas eu falei, não, calma aí, pá. Vamos esperar um pouco. O Brasil tá foda. Aí ele falou, beleza. Mas é isso aí.
Não consegue sair do país por enquanto.
É, agora não tá dando, não. Porque ninguém gosta de brasileiro. Brasileiro agora saiu da fronteira, toma uma bala. O povo do Paraguai tá vindo aqui pra comprar. Agora, não é mais...
Inverteu, né?
Verteu, eles estão vindo aqui fazendo as compras aqui. Tudo fudido. Eita, Brasilzão bonito que nós temos. E mais, também temos coisas boas aqui no nosso programa. Mais um joguinho, mais uma semana, mais uma quinta-feira aí, que estamos penetrando nos ouvidos aí dos nossos ouvintes com toda a força possível, com mais este jogo. Senhor Wesley, que jogo é esse?
Bom, a gente vai falar sobre um jogo de corrida e arcade, né? Muito, ficou muito famoso no arcade, mas também no console depois, né? Que ele foi console. A gente vai falar sobre Crazy Taxi. Okay. Yeah.
Não lembro o resto. Mas é isso aí.
Crazy Taxi.
Crazy Taxi. É. Have some fun with Crazy Taxi.
Ó, filho, vai vendo.
Vamos dar treino. Eu acho que é isso que ele fala. Se gravou
eu
na minha
cabeça.
Eu acho que é. É come over. Ah, eu acho que é isso. Não sei. Eu devia ter marcado. Sou bobo, né? Eu podia ter pegado aqui no caderno e escrever pra fazer aquela abertura bonita, né? Mas eu não sei. É isso aí. Hey. Vamos começar essa bosta.
É o Crash.
Estamos aí.
Hey.
Meu Deus.
Aí é o Mr. Ranking, pô.
Mr. Ranking, The Christmas, pô.
Meu Deus.
Ah, já acabou esse podcast. Pode parar.
Ah, meu Deus do céu. Que beleza. Bom, vamos lá.
O cara tá animado, tá no pique do jogo, Crazy.
Tamo Crazy e tamo Taxi hoje. Hoje tamo foda. Tamo... Bom, é isso. A história do jogo não existe. Então, é isso aí, beleza?
É um taxista louco andando aí pela cidade, é isso.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar aquela enrolada. Como é que é? Que é mais ou menos as coisas que tá na minha mente aqui, nessa minha cabeça. Crazy Taxi aqui. Porque o bagulho é mais ou menos assim. A SEGA, saca, ela sempre foi monstro ali nos arcades, né? É, tipo, desde muito tempo, a SEGA sempre focou pra caralho nos arcades e a gente tem um programa falando da SEGA e falando sobre esse adentrar da SEGA no mundo dos arcades, né? Lá no Japão, depois pra fora, essas coisas. No nosso episódio ali, você vai e desce ali, é SEGA. O número do episódio eu não lembro, mas tá lá. É um dos nossos antigos... Muito antigos aí, dos nossos quadros, que é o... Como é que era o nome do nosso quadro?
Era o Dossiê.
Dossiê, esse mesmo, eu esqueci, tá vendo?
Era tão antigo que a gente nem lembra mais.
Nem lembro. Ui, 1900 e sabadaço.
1900.
É isso aí. Bom, aí, naquele programa a gente explica mais isso aí. É...
cara, tipo, tava lá com o logo da SEGA, você chegava no arcade lá, tava lá, SEGA, você sabia que o bagulho era bom, só ia ver nome grande. E durante isso, durante muitos anos, né? Um desses fenômenos, e provavelmente o maior, que foi o que teve mais procura e venda do estabelecimento dessas coisas, era o Crazy Tex, que era, já existia as máquinas com volante lá, pra essas coisas, mas nenhum com esse poder do arcade do Crazy Tex. Que depois de todo esse sucesso, foi convertido para consoles caseiros, mais focado ali no Dreamcast. Tem algumas diferenças, algumas coisas, mas isso aí a gente vai falar um pouquinho depois. Colocando umas notas aí, para ter uma noção aí do pequeno poder do Crazy Tex, ele tem 80 no Metacritic, ele tem 36.5/40 no EGM, 34/40 no Famitsu, 8.75/10 no Game Informer, 9.6/10 na IGN. Obviamente nenhum dessa pontuação que importa. O que importa é a pontuação do controle 3. Aqui você vai ver a pontuação, você já sabe se é bom, se é ruim. Você tem que jogar. Isso é os amadores. Esses aí não sabem o que estão falando. Deixa aqui com nós que a gente vai te guiar neste mundinho dos jogos. São 4 personagens que é para você escolher e trabalhar nas ruas de São Francisco. Ou uma São Francisco fictícia ali, né, que é, porque não é exatamente mapeado, né, nas ruas de São Francisco. Aí a gente vai ter 4 personagens que você vai poder escolher: Axel, Billy Joe, Gina e Gus. Ó, BD Joe, tá, não é o Billy Joe dos rapazinhos do Green Day, não. E eles fazem essa anedota exatamente por causa de Axel Rose e Gene Gus, que a gente tentou lembrar antes, mas a gente não conseguiu. Mas é isso aí. A ideia é essa aí. Cada um vai ter suas características e diferença onde você vai se comportar. Do tipo, o Gus, ele tem um carro mais tanque, saca? Ele aguenta mais a porrada e consegue ficar reto, mas ele é mais lento. O do Billy Joe é mais rápido. E você vai ver. Ou aquele que você vai conseguir achar melhor pra sua forma de jogatina. E é isso aí, mano. Eu tentei enrolar o máximo possível, porque não tem história. E espero que os senhores tenham gostado aí dessa tentativa muito, muito segurativa. Nem sei se existe a palavra segurativa, mas tudo bem.
Agora existe.
Senhor Wesley, quem que fez esse jogo? Tá na Wikipédia, qualquer coisa? Manda aí.
Sim. Sempre na Wikipédia, tá? A gente não é hipócrita de falar que a gente vai saber de cabeça.
Não, nunca.
Nunca, jamais. Bom, que nem você já falou, né? Ele foi feito pela SEGA, né? Na verdade, a produtora foi a Hitmaker. A publicadora, né, foi a SEGA. Primeiro ele veio pro arcade, em 1999. Depois ele veio pro Dreamcast, dia 24 de janeiro de 2000. Na América, depois dia 27 de janeiro também, de 2000, pro Japão. Ele teve também uma versão pro PlayStation 2, dia 14 de maio de 2001. Pro GameCube, dia 17 de novembro de 2001. E veio também para o... E tem uma versão pro computador, né, para Windows, dia 28 de junho de 2002. Ele é um jogo de corrida, / tá escrito aqui ação, de um jogador.
Ação.
Ação, né? Não é ação,
ação. O gênero mesmo, é corrida Time Attack, né? Porque Time Attack é o modo para arcade ali, que também foi transferido para quando você vai jogar num console, vai ter esse tipo que é Time Attack, você tem um tempo para fazer aquilo. Como o jogo ele é colocado, ele é corrida Time Attack. Vamos entregar isso aí. Ele é da placa Sega Naomi também, que é interessante, porque a Sega Naomi é uma puta placa, que ela entrega uma capacidade fantástica, e a Sega sempre teve à frente de todo mundo nesse quesito, tanto a própria New Geo, né? Exatamente. E mesmo a Capcom, a SNK, essas coisas que tinham as placas, mas a Sega sempre estava à frente nesse quesito aí, quando se falava em arcade, os motor fantástico.
Porque a Naomi fez esse motor, né, que é gráfico 3D, né, tal, e fez com grande primor, tanto que eu não sei se a Naomi veio antes do Dreamcast ou depois veio do Dreamcast, mas a SNK fez o Hyper 64, não sei se vocês conhecem, cara. Sim. Foi um fracasso. Foi um fracasso, cara. Mas a Naomi aí fez um grande sucesso aí.
Sim, a Naomi tinha o poder daquele... Que é uma coisa que também já tá dentro da SEGA, que é você ter programador, cara. Quando você tem programador que sabe fazer um negócio, então o jogo vai fluir. Você vai ter pouca linha, você vai ter muito espaço pro jogo, ele vai fluir bem, vai fluir rápido, que é o que precisa pra jogo de arcade, né, mano? A SEGA sabe fazer isso aí de uma forma... Crazy Tags é uma prova absoluta de um jogo que funciona no modo arcade e também no modo console. Lógico, ele foi feito pro modo arcade, então a gente sabe que ele tem uma vantagem aí, mas tudo bem. Senhor Francesco, você tá bem? Como é que você tá, meu filho?
Tô bom, cara. Tô vivo.
E...
Tô em casa.
Tá vivo.
Eita. Recebi o pagode sexta-feira.
Tá com certo. Oh, beleza, hein?
As putas tá até tomando uísque hoje, hein?
Que isso, garoto.
Eita, ó, até tá, na hora que eu falei, eu até esfreguei as mãos. Beleza. Meu Brasil, essa é a parte do Brasil que eu gosto. Bom, Tiesco, os controles. Eu quero jogar. Eu tô afim de jogar, pá, que vontade de jogar. Daí, como é que eu jogo? Como é que eu faço?
Então, os controles são bem simples, né? É, como ele veio do arcade, ele vai ter o volante lá, mas como a gente jogou no... Eu joguei no arcade também, só que com controle, né? É, você vai ter a movimentação do carro que vai virar pra esquerda e pra direita, quando você mexe o volante, eu aperto o esquerda pra direita no controle. Você tem um botão que acelera, tá? Que é o acelerador lá, que é o pedal da máquina, e o outro que freia. Só que, pra você mudar a marcha, são dois botões diferentes. Na máquina, no arcade, você coloca pra frente, aparece ali na tela seu D, que é Drive, e você coloca o câmbio pra trás ali no arcade, vai pra ré. E no controle é os botões, né? E é isso, cara, basicamente é isso. Aí tem um esqueminha que eu não sei se dá pra replicar no arcade, que nem o Wesley tava falando aí, quando você aperta o botão de ré, no meio da derrapada ele derrapa mais. E também tem um negócio que, tipo, quando você quando você vai acelerar pra dar um boost, você tem que trocar a marcha pra D e acelerar. Aí ele vai dar um boost assim no começo, assim. Mas não sei se replica assim no arcade.
No arcade, só pra tentar aí colocar no arcade, tem o câmbiozinho que você usa pra fazer só esse tipo de coisa, que é pra dar mais tempo, essas coisas lá. Tá lá na máquina.
Pra dar o arranque,
então,
né?
Aham.
Então, basicamente, esse é o controle do jogo. É bem simples, bem arcade mesmo. E é frenético pra caramba. É basicamente isso o controle do jogo.
Exatamente. Tem que ser, né? Porque é um jogo rápido. Então você tem que ter certo controle ali. E você não pode complicar muito. Porque, por exemplo, quem vai colocar a ficha ali pra jogar, o cara não tem tempo, não tem tutorial pra ficar aprendendo, né? Então tem que ser rápido, tem que funcionar. Pro cara querer jogar de novo, não falar que é difícil. E funciona muito bem, cara. Senhor Wesley, você está bem?
Eu estou bem, estou em casa, estou tudo certo aqui.
Isso é meu menino.
Comi pra caramba hoje, pra quem não sabe, hoje a gente tá gravando Dia das Mães, então...
Aí sim, tá certo. É pior, a gente tá exatamente no Dia das Mães. Tá aí, parabéns aí, todas as
parabéns
mães aí.
Parabéns pra todas as mães aí.
E parabéns, Tiesco. Parabéns pra todo mundo aí.
Obrigado, aqui eu cultivando a minha barriguinha de graça.
Já tá 45 meses aí pra nascer essa coisinha linda. Mas... E você é o padrinho. Bom... Na hora que cair na privada, nós já batiza. É isso aí. Wesley, gráficos. Gráficos. A beleza, o modo... menos é mais, né? Placa Naomi é foda, tipo, você não tem detalhes, mas você tem cor. A velocidade funciona no jogo.
Sim, ele tem muita cor, muita coisa acontecendo na tela. E, cara, eu fiz um, tipo, na minha mente, quando eu joguei a primeira vez, eu fiz um comparativo, que quem já ouviu aquele podcast nosso sobre o... Cara, qual que era o nome do jogo? Esqueci agora. Que era de corrida também, era...
Twisted Metal,
isso. Tipo assim, ele tem muita coisa na tela, mas ele não fica tão embaçado igual o Twisted Metal, entendeu? Porque ele é bem... Dá pra você saber o que você tá fazendo e tudo, mas ele tem bastante coisa acontecendo na tela. Tipo, tem bastante pedestre, bastante carro. E como ele é muito frenético, ele é muito rápido, então é um gráfico muito bom, assim, ele feito, o ambiente é muito claro, é tudo claro, tudo bem detalhado. Então é aquele jogo que, meu, você sentou, você não precisa de muita coisa, porque é isso, você senta, joga e o gráfico já fala por si o que você tem que fazer ali. E os efeitos também, essa parte de batida e tudo, ele não é aquele negócio que fica muito travado, ele é muito frenético, então... Ele tem bastante efeito de iluminação e tudo. Tem até umas partes que você pode ir com o carro embaixo da água. Então.
Doideira, né?
Doideira, mano. Mas o gráfico dele é, meu, é muito foda. Tipo, e é um gráfico que você vê que não envelheceu bem. Porque eu acho que ele pega bem aquele estilo anime também, eu acho. Então ele é aquele gráfico que envelhece bem, sabe? Então ele é bem detalhado. Os carros também tem bastante detalhe, não só o seu. Mas os carros que ficam também nas ruas, tem ônibus, minivan, carro normal. Então é uma variação grande também nessa parte gráfica.
Essa quantidade de cor, de coisa acontecendo.
E também o que é legal nessa parte gráfica é os pedestres que você pega também, né? Pra dentro do carro, né? Tem vezes que você pega um padre, pega um punk, pega tipo sei lá, um jogador, um palhaço, e é da hora que cada um você leva pra um lugar, né, que é meio que específico, né, tipo, o padre você leva pra igreja, o punk você leva pra uma loja de CD e tal, então ele é bem legal nessa parte também do gráfico, que casa bastante com o que tá acontecendo ali.
Tem um que é uma grávida, você pega ela perto do estádio, aí é tipo umas corridas mais longas, saca, mais comprida. E ela reclamando, mano, que vai parir e você tem que dar ali conta, mano. Você tem que pegar a estrada pra ir pra outra
parte. Corre, fi, corre.
É muito da hora, cara. Bom, outra parte extremamente importante, provavelmente é aquela que dá o up, né, no nosso querido jogo. Senhor Francesco, música, os sons desse jogo. Você pode falar tudo, qualquer coisa tem aqui, eu tenho até os nomes aqui das músicas, tudo. Mas manda aí o que você quer falar, depois eu só inteiro aí, meu menino.
Então, a parte da música, eu acho que é um dos elementos mais importantes e mais impactantes que, em algumas versões mais atuais, foi até reclamado isso, né? Que é a música, ela traz um hard rock, um punk, né? E você tem as bandas aí que é Offspring e o Bad Religion, né? Que tanto aqui, do começo ao fim, só toca essas músicas só. E o ritmo delas são rápido, né? Então você dá uma agitada maior, assim, deixa o jogo mais rápido, a jogabilidade ajuda bastante com esses estilos, né? E desde a música até os efeitos do pessoal conversando, as conversas que tem entre o taxista e o pessoal que tá trazendo, você sabe se a pessoa tá gostando ou não tá gostando, então tem essa dublagem bem feita também, os barulhos das coisas, os efeitos são bem bacana, mas o que traz mais assim pro jogo assim, destaque é a música, tanto que nas versões de PSP e outra versão mais recentes aí, não tem, né, por causa de direitos autorais, né, e tiraram e o pessoal reclamou aí, mas basicamente a música dele é uma música de punk, rock e hard rock.
Exatamente. Bom, a versão original aí, né, é que nem o Tisco falou, The Offspring e Bad Religion. 6 músicas. The Offspring é All I Want, Way Down the Line e Change the World. Bad Religion é Inner Logic, It's In 2010, Heard and Train Us. E tipo, é umas músicas foda dos caras, que os caras fizeram contato, porque na época os caras investiram, mano, no jogo. Pra colocar nos arcades. E não tinha só The Offspring Bad Religion. Quando você tava andando assim na cidade, você via coisa da KFC, saca? De coisa cara, mano, que os caras pagaram pra colocar no jogo pra ficar da realmente vida. Realista. Exatamente. E cara, e assim, daí tem essa reclamação. Só que eu, cara, eu acho até bacana. Porque assim, se você pensar, a original tem 6 músicas. A nova agora, porque é a versão PlayStation 3, Steam e Xbox. Aí, cara, você vai ter um monte de banda assim, meio indie, algumas um tanto conhecida, pouco conhecida. Você vai ter Radiator, Three Against Four, Juliet Dagger, da hora pra caralho, mano, do Ragdoll. The Days, The Nights, Radical Sabbatical. Você vai ter um monte de música, hein? Tipo,
The Hooks, mais música, cara. Então. É muito mais música, né? É uma reclamação exatamente. Que tinha com esse jogo, cara. Que repete muito, velho. Muito, ah, mas depois eu falo.
The Visuals 5, The Hooks, John Rumble, Flinch, Fair Wears, tá bastante, cara. Então, é tipo música que segue nesse mesmo estilo. E saca, eu gosto muito. Eu não tenho problema com a transição. Lógico, cara, é The Offspring Bad Religion. Quem não quer ficar escutando isso num jogo? Só que não dá, né, mano? Imagina tanto que tem que pagar toda hora que você vai fazer um relançamento. Os caras pedir grana, aí não tem como, né, mano? E é foda. Tanto que ó, se a SEGA não conseguiu, eu tô pensando como é que eu vou colocar Offspring Bad Religion aqui nesse podcast de fundo.
Eu tenho só uma
se a SEGA não aguentou.
Que eu acho que vocês devem saber. Ele trocou essas músicas a partir do, do PlayStation 3, esses mais recentes? Então aquelas versões de Dream Quest, PlayStation 2, tinha essas músicas?
Tinha. Dreamcast e a de GameCube tem, que foi as duas que eu joguei.
Ah, tá. E as PlayStation 2 também tem.
Então é só essas versões mais recentes que é PlayStation 3.
A partir do PSP, eu acho que é.
Ah, PSP. Porque eu acho que da Steam também não tem. Ah, entendi. Beleza.
Só que, ó, eu vou ser sincero. Posso dizer que melhorou. Não tá pior. Tem mais música de umas bandas legal pra caralho, que depois eu comecei a escutar por causa da... que toca aqui. E é da hora, mano. É tipo, sabe aquelas músicas estilo Blink, que é música adolescente, punk,
da hardcore. Época eu gosto, boa, né? Da época boa, né? Que vamos ser boa, francos, não... né? Na final é uma choradeira do caralho.
Uns fudidos, viraram. Eles viraram a piada que eles faziam do Backstreet Boys, saca?
Então... exato.
Bem triste, mas as épocas boas lá, zoeira, pá, adolescente, da hora pra caralho, mano. Esse estilão aí, estilão 2000, sabe? Galerinha, cabelinho espetado com luzes, aquelas calças de. Aquele short que vira calça, que você arrancava nas pernas, né? Usando corrente do lado, essa época. Música dessa época aí é da hora pra caralho, eu ainda escuto. E, cara, pra mim tá melhor. Pra mim é melhor que só 6 músicas do Bad Religion e do Offspring, e que eu também escuto, não tem problema nenhum. Bom, mas é isso aí. E eu vou falar um pouco da gameplay do jogo. Tá aí, né? Vamos dar uma espetada, vamos lá. A versão de PC, que é a que engloba mais modos, então eu vou falar um pouco mais dela, tá? Como ela vai englobar tudo. Só que as do console também é a mesma coisa, tá? Então, se você for jogar de um, de outro, assim, cara, basicamente não vai fazer diferença. Mas eu vou focar na de PC, apesar de eu ter jogado as outras versões também. Mas basicamente é o seguinte: você é um taxista louco, você pode escolher entre 4 taxistas loucos, né? Porque eles são loucos, que vai escolher um cliente de vários ali na rua. Ali você vai chegar, vai ter um monte de gente gritando, né? Mulher gritando, criança chorando. Aí o povo lá levanta na mão, aqui, não sei o que, pá, daí você tem que ir lá. Vai ter um sisteminha onde vai ter o cifrão ali com a cor. Vermelho é tipo mais curta a viagem, laranja, um pouquinho maior, amarelo, uma viagem mais longa, verde, longa pra caralho. Quanto mais longa, mais dinheiro você vai ganhar, porque você vai fazendo mais manobra, desviando mais carros, vai merecendo mais dinheiro. E também vai ter o sistema de velocidade ali, que se você chegar lento, você vai ganhar menos. Se chegar normal, você vai ganhar o merecido ali, que aparece no negócio que aparece na tela ali, correndo a grana. E se você chegar muito rápido, você vai ganhar um bônus ainda. Aí é o seguinte: o negócio, a alegria do jogo, do gameplay, tá na estrada. Entre um ponto e outro que você pegou a pessoa. Que aí, mano, você chega do jeito que você quiser, cara. Daí você chega rápido. Aí você vai adquirir sua própria forma de jogar. A minha forma de jogar é foda-se. Eu saio batendo em tudo, eu vou reto. E dá muito certo. Por exemplo, eu cheguei a última vez, eu sabendo os truquezinhos, tanto pra você acelerar, pra você fazer o drift, essas coisas. Cara, desviou legal, eu tirei rank S+, ali, na hora que eu fui tentar dar uma testada. Lógico, versão do PC, se fosse no arcade ia ser um C, no máximo, né, porque no arcade é foda. Mas, a alegria, o negócio tá nisso aí. Você vai ter um período de tempo pré-definido para você fazer isso, tá? Vamos colocar arcade aí, 3 minutos. Cada vez que você consegue fazer melhor, com aquela medição de slow, normal, fast, mais você vai ter tempo adicionado. Então você pode ir continuando conforme você for indo bem. Se você for continuando bem, você vai ganhando ponto, vai ganhando cliente, e assim vai. Quanto mais número de clientes satisfeito, mais dinheiro você ganha. Quanto mais dinheiro você ganha, mais você estende seu tempo. Quanto mais você estende seu tempo, melhor vai ser sua nota final ali. Você vai botar no seu rankzinho, A versão de PC da Steam tem o ranking mundial ali, que você pode colocar teu nomezinho. Lógico, tem os hackers lá, eles já colocaram 9999. Mas é isso aí, né? A gente já sabe que essas coisas acontecem. Os modos, a gente tem o modo Crazy Box, que é pra quem já jogou Gran Turismo, você vai ter um modo que você tem que tirar a carta, você tem que fazer um monte de testezinho, teste de tal, não sei o que. É mais ou menos isso, só que ele não é obrigatório pra você jogar. É meio que um adicional, que vai servir pra duas coisas. É interessante você fazer o modo Crazy Box, por causa que você vai aprender pra você jogar ele no arcade. E você também tem uns negócios divertidos, mas tem uns que é chato pra caralho pra você conseguir fazer, cara. Eu demorei pra passar um que você tem que um monte de gente no meio e quatro percursos nas pontas. Você tem que pegar um, voltar, pegar outro e... Nossa, mano, eu demorei pra caralho pra passar aquilo. Depois eu acabei finalizando o negócio. Opa, mas é isso aí. E você vai ter o modo arcade, que ele é o modo que... vai ser usado com os consoles. Ele teve a pista remodelada para consoles, a quantidade de carro, de tráfego, né? E para você jogar no console, ou no PC, ou no celular, ou no PSP. E o modo original, que é basicamente a mesma coisa, só que é o modo de arcade, que ele vai ser a pista e todo, os transeuntes, o tráfego todo, era o modo de arcade com esse diferencial. Ele é um pouquinho mais difícil. O modo original, mas, cara, em tese, é bom que você até vê umas diferenças, assim, quando você começa a decorar a cidade, você vai pro outro, assim, fica divertido pra você tentar jogar. Basicamente, é isso aí. Tudo é um grande time attack, então tá show de bola. Vocês têm mais alguma coisa que eu esqueci?
Cara, eu acho que você englobou tudo aí, hein, velho. Falou tudo, até falou de umas coisas que a gente não sabia, porque eu não joguei a versão de PC. Que eu não sabia, no caso.
Ah, eu tenho só um adendo, que também é uma pergunta. Se eu não me engano, acho que entre uma versão e outra, né, dessa original e do arcade, se eu não me... eu vi em algum lugar, eu jogando mesmo percebi isso. Eu acho que aquela setinha que mostra o lugar, ela meio que... Por exemplo, em um modo ele mostra o caminho que você tem que fazer, sabe? E no outro modo ele mostra onde você tem que ir, entendeu? Vocês entendem o que eu tô falando? Que é a rota que você faz, o outro eu acho que ele mostra o caminho já onde que é, entendeu? É uma pergunta também, eu acho que é isso.
Sim, muitas vezes a seta vai te atrapalhar, tanto no modo arcade quanto no modo original, se você estiver num lugar apertado. Porque a seta, ela vai apontar o objetivo, ela não vai mostrar o caminho. Então a pessoa vai dar ali de frente com o muro, na hora que tá com a seta lá. Ela vai tentar mostrar pra você o caminho ali, que seria melhor pra percorrer, mas cara, foca na seta pra você saber que você não tá no lado errado. Isso é o que eu dou pra todos os jogos, arcade, original, essas coisas. E... couro, ferro na boneca e faz teu caminho, vê qual que é o melhor.
Porque ela meio que vai seguir assim a rua, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, tem uma rua toda em zigue-zague e o seu objetivo tá bem à sua frente. A seta vai virar pra direita, pra esquerda, pra direita, pra você ficar fazendo curva, né? Mas vai passar aí reto.
É aquele negócio, tem. Chris Tex é cheio de segredinho, né? O negócio é você focar, tipo, nos primeiros 5 segundos da seta. Pra você ver onde você tem que ir. E normalmente você vai começar a decorar a cidade, o local. A pessoa vai falar, você já sabe onde ir. Você viu a seta, viu que tá no lado errado? Couro, ferro na boneca. É só não ir pro lado contrário que tu chega lá. Eu acho que é mais fácil do que você ficar olhando pra seta. Às vezes a seta é traiçoeira, cara. Ela te manda pra uns lugares que...
E é verdade, ele tem também aquele, acho que um botão que você aperta, né, nesse do console. Pelo menos do da Steam também tem. Que você vê, né, o seu objetivo. Você vê o lugar onde você tem que ir, né?
Sim. Sim,
pra quem já decorou a cidade, já acaba indo direto, não precisa nem
tipo,
olhar.
A mulher fala rápido, não sei o que, Live Me To Stadium, daí, beleza, tá correndo, você não sabe, mas na fotinha tá lá, o estádio, daí você, puta, eu lembro, é lá. Por quê? Porque quando você tá jogando no arcade, você lembra que você passou na frente daquele lugar. Aí você fala, puta, eu já passei, pá, você só ferra na boneca e não para, cara. Esse é que é da hora. O fator frenético de gameplay do Crazy Taxi é muito da hora. É muito legal mesmo. Bom, vocês têm mais alguma coisa antes das notas? Bom, beleza. Tempo dado. Vamos às notas, meus queridos. Senhor Francesco, as suas notas para Crazy Taxi.
Vamos lá, minhas notas para Crazy Taxi. Então, cara, é um jogo, cara, que não tem como errar, né? Ele tem uma proposta bem simples, né? E executa ela com maestria, assim, dentro do que ele propõe, né? Então é um jogo que você se diverte pra caramba, bem agitado. Você não tem compromisso com o jogo. Pega ele, começa a jogar. Tem como você começar a ganhar mais pontos com ele. Então ele é um bom jogo de arcade, porque ele é focado nisso, né? Pontos e diversão, né? Então, e tem dentro dele o carisma da SEGA, né? Que é essa loucura, cara. Desde o Get Set Radio, esses jogos que tem uns gráficos bem parecidos, é tudo meio que essa maluquice japonesa, né? Essa doideira. Tipo, meio catamarístico, sabe? Olha, catamarístico. Que é esse caos que você tá dentro de um lugar e você vai percebendo as nuances do jogo jogando várias vezes eles, sabe? Ele não é um jogo tipo, é um jogo feito com simplicidade, então ele não tem nenhum tipo de riqueza dentro dele. Não, ele é feito com primor, sabe? Ele tem os detalhes, cada espaço, cada lugar tem coisas diferentes. Tem é um poço de Hades nele, né? Porque você tem fila KFC, você tem mais outros milhares. Eu acho que você tem Pizza Hut. Você tem milhares de propaganda dentro dele. Então, é uma maneira que a SEGA conseguiu de ganhar dinheiro, mas também de fazer um jogo bacana. Esse, não sei se ele é a prioridade dele é para ser um jogo de ad, né? Mas ele conseguiu fazer muito bem um jogo de ad. Não que Pepsi Man seja tão ruim, mas o Crytek é bem melhor, tá? É bem melhor. E não precisa focar tanto na marca, né? Mas as músicas, cara, quando você tava falando lá que a nova versão tem mais músicas, realmente eu também acharia muito melhor e eu já coloquei na minha lista de desejos do Steam. Porque, cara, repete muito a música. É um dos problemas desse jogo. Você acaba jogando ele várias vezes, você enjoa das músicas. Porque não toca a música inteira, é uma parte da música também, né? Eu não sei se é um problema do emulador, mas as três versões que eu joguei, todas elas apresentou o mesmo problema, né? Essa questão da música fica repetindo muito. Tudo bem que Offspring e Dead... do Bad Religion eu não sou tão fã, mas Offspring eu sei, conheço mais, tá? Mas acaba enjoando, cara, sabe? Não fica legal. E você acaba enjoando da música. De resto, assim, eu acho que não tem problema nenhum. Talvez um pouquinho, assim, na questão que provavelmente é uma questão de portabilidade aí. Que é que nem você... Quando você vai acelerar, se você estiver segurando a direita, o carro fica empacado, não sai do lugar. Tem algumas vezes que bate, dá uns glitch, dá uns negócios. Mas isso, eu acho que só aumenta o charme do jogo, né? Porque o jogo não é pra ser uma coisa tipo um modelo de jogo de drive, né? De um Gran Turismo, né? Ele é um jogo para ser badernado mesmo, bagunçado e sair atropelando os outros. Mas é um jogo divertido, bem legal, cara. Eu acho que esses detalhes depois eu vou ver nas novas versões para ver se ficou melhor mesmo. Mas também a questão é que ele é só aquilo também. Você se diverte com ele, mas ele é um jogo para você jogar um pouquinho. Talvez você vai aprimorando as suas habilidades, você vai descobrindo mais o jogo, mais a parte da fase, porque a fase é muito grande. Desde o modo original até o modo arcade, tem muita coisa para você explorar dentro do jogo. E das loucuras de andar debaixo da água, tudo. E é bem bacana, cara. O jogo, eu aconselho, é bem legal. E você vai passar uns bons tempos. Dá até vontade de jogar de novo aqui, falando sobre ele. Minha nota pra ele vai ser 8. Eu acho que é uma boa nota pro jogo. Ele cumpre o que promete. E pra um jogo de arcade, ele tem bastante coisa. Os modos, tipo, do que você tem o modo original, que é bem legal. Aquele modo box, achei meio meh, sabe? Se você quiser jogar, você joga. É que nem as missões do Metal Slug, sabe? O jogo em si próprio é fantástico, muito foda, fechadíssimo. Só que tem um modo missão. O modo missão dele é até divertido, mais divertido que o Crazy Taxi. Mas é um complemento, né? Para jogos de arcade que foi puto. É um motivo, né? Para você puxar pro console, né? Vender pro console. É isso.
Tá aí. 8.0, nota do senhor Francesco para Táxi Doidão do Arcade, Dreamcast, Prince 2, puta que pariu, um monte de coisa. Senhor Wesley, notas para o joguinho do táxi.
Táxi louco?
É o simulador de trânsito do Araçatuba.
É, pior que é igualzinho. Igualzinho. Os Uber aqui é desse jeito. Mentira, gente. Bom, é Crazy Taxi. Cara, eu já tinha jogado ele, acho que a primeira vez num arcade mesmo. E cara, o jogo é fantástico. Tipo, ele é aquele jogo. Eu não gosto muito de jogo de corrida, mas esse é aquele jogo que você pega e você se diverte, sabe, pra jogar. A direção dele, tipo, é arcade mesmo. É só você acelerar, virar, se bater, foda-se, continua acelerando. Tipo, você tomba caminhão, você tomba ônibus e vai embora, filho. Você tem que pegar, você tem que levar o passageiro até o destino, né? Então é um jogo bem bacana, tem esses modos também, mas eu gosto mais do modo principal dele, né? Que é aquele que você tem um tempo e cada passageiro que você pega, você aumenta o seu tempo se você for melhor e tudo. Então ele fica meio que, se você for bom mesmo, você consegue jogar, tipo, ficar até uma hora jogando o negócio, né? Então é bem bacana. E essa parte do gráfico, que nem eu falei, ele é bem feito, é bonito o gráfico, envelheceu bem. Tanto que se você acha que vê uma versão que saiu pra Dreamcast Quest ou pro arcade, GameCube, agora da Steam, praticamente é parecido o gráfico, não tem muita diferença, né? Não tem tipo aquele remake, alguma coisa assim, sabe? O remaster. Então o gráfico envelheceu bem. As músicas, que nem vocês falaram, né? Eu não me ligo muito nessa parte da música, mas ela é divertida. Né? Ela é bem, tipo, é frenética, deixa você animado pra jogar. Porque eu só joguei mais essa versão. A que eu joguei mesmo é essa da Steam, que eu comprei. E também tem uma versão pra celular. Quem quiser, ela é gratuita. É só você baixar, é o mesmo jogo. Tem todos os modos, modo original, modo arcade. Meu, dá pra jogar tranquilo, é a mesma coisa. O gráfico também é a mesma coisa. Então, se quem quiser também baixar no celular, tem. Cara, o jogo é divertido. A única coisa que eu acho também é porque não tem como eu querer muito, porque é um jogo original do arcade, né? Mas se fizessem uma que tivesse um pouco mais de mapa, um pouco mais de coisa, ia ser mais legal, assim, sabe? Ia ter um complemento a mais. Mas eu entendo que ele é um port, eu entendo que não tem como, entendeu?
Crazy Taxi 2.
entendeu? Mas é porque eu não joguei o 2, assim, pra falar a verdade. O 2 tem mais de um mapa, se eu não...
Não, ele é muito mais extenso.
Mas o mapa é... tá. Mas enfim, tipo... a única coisa, assim, que é meio que o Chesco falou, assim, ele é aquilo ali, é bom no que faz, mas, tipo, pra console, ele é um port mesmo, né? Que nem é Metal Slug e tudo. Não tiro mérito por causa disso, mas é isso, sabe? Cara, ele, o principal pra mim é que ele é um jogo divertido, então eu vou dar um 8,5.
Tá aí... H.N. Ralph, 8,5, 5, tá aqui, tudo anotadinho. Bom, Crazy Taxi, cara, ele, de tudo que eu falei pra caralho do jogo, é assim, ele tem um negócio pra mim que chama, pra mim, tá, e pra algumas pessoas também, eu acredito, que verão esse podcast, ele tem um negócio chamado fator eterno. O que é o fator eterno? Ele sempre vai funcionar pra aquela pessoa. Por exemplo, eu tô estressado. Do puto. Acabei, tropecei na rua, bati a testa na calçada. Cheguei em casa aqui, pá, não sei o que, eu quero relaxar. Eu vou lá e instalo o Crazy Taxi e começa lá. Hey, hey, hey! E manda ver. E saca, tipo, de resto, é que naquele negócio, ele envelheceu bem. Ele tem. É que aquele negócio, ele é o fator, aquele negócio, fator de diversão. Ele sempre vai ser curto. Ninguém vai pegar o Crazy Taxi e conseguir jogar assim uma semana direto, todo dia. Não dá, não, ele é mais pra você se divertir. Você dá aquela zoneada, você chegar, dar aquela desestressada foda. E Crazy Taxi pra mim é um dos melhores que faz isso, saca? Tipo, ele relaxa, ele te relaxa, cara. Porque é muita coisa boa, música boa, piseiro e por aí vai, cara. Crazy Taxi, ele tem um fator bastante interessante nesse sentido. Mas tudo aquilo que eu falei, corroborei. Eu vou dar, para Crazy Taxi, eu vou dar 8,5 também. É isso aí. Minha nota está entregue. 8,5. 8 Ralph. Senhor Francesco, 8. Wesley, 8,5. Eu, 8,5. Se a gente tem um 8,2, 8,5, o 8,5 puxa um pouco mais para cima. Então, 8,3. Os senhores aceitam? Os senhores permitem?
Sim.
Tá certo.
Sim. Sim.
Tá aí, 8,3. Sim. É isso aí. Nota de Crazy Taxi 8.3, controle 3. Aí, ó, muito mais importante Famitsu aí, Metacritic, foda-se. Essa é a nota. 0 a 10, 8.3. Tá aí, Crazy Taxi entregue pra vocês. Meus queridos podcasters brasileiros, vamos se despedir aí dos nossos queridos ouvintes.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem tá falando é o Wesley. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui agora. E tchau.
Aqui é o Francisco, obrigado a todos aí, a audiência. E o Detran não quer renovar minha CNH, fica me cobrando um monte de valor, bando de arrombado.
Tá aí a crítica social. Caraca. Aí. Tá certo. É, se você achou que não tem crítica aqui, você achou errado, otário. Bom, o negócio é o seguinte: www.controle3.com.br, sitezinho limpo, bonito, cheiroso, colorido, que nem Crazy Taxi. Assim você entra no negócio lá, pá, tá lá, controle 3. Chega e engasguei, ó. Até que salivo quando eu falo do site. Você chega ali no site, ali vai ter um monte de programinha. O número exato do Crazy Taxi que vai cair, eu não lembro. Mas a gente tá aí na beira dos 70. Então, você vai ter uma porrada de programa ali pra você ficar ouvindo ali, escutando, abertura antiga, abertura nova, aí mais de um ano de trampo, de serviço pra você, que você pode ver no site, caso você queira entrar lá. Você pode ir no YouTube. Ah, mas eu quero ouvir no celular, tá? Tem Spotify, você entra lá e piripum, pá, tá lá, play. Amazon, você, pera aí um pouquinho. Ah, aí vai. Caralho. Amazon.
Meu amigo.
Amazon. Vamos focar. Nossa, bem na hora que eu falei Amazon, o Jeff Bezos não vai ficar legal com a propaganda. Tá, merda, que fedor da porra. Bom, você vai conseguir aí iTunes, você vai conseguir no Deezer, uma porrada de lugar. Você vê, tá ouvindo aqui o nosso programa, pá, tudo legal, pá. Você chega e fala, porra, esses caras aí são esforçados, hein? É uns meninos bons, menino. Eu queria ajudar. Você pode ajudar. Você entra ali no site. Você vai lá, pá, entrou. Vai ter um botãozinho ali, bem bonito, escrito PayPal. Pau, pay, PayPal. Clicou, pau. Tá lá. Aí você vai lá e você doa dinheiro pra gente. Olha que coisa fantástica essa tecnologia, essa peca, né? Você chega ali, você coloca uma graninha, pimba. E eu aqui, pumba, tô aqui segurando esse dinheiro, porque a gente tem que pagar o nosso domínio, tem que pagar o site, a gente tem aí coisa pra gente poder continuar aí o nosso querido podcast, mas mesmo sem dinheiro a gente vai continuar sempre. Você não é obrigado, a gente tá te pedindo só, por favor, se você puder, ajuda nós. Não puder também, não tem problema, aqui é pra todo mundo, não tem dessa de plebe não, aqui todo mundo é o mesmo. Quem sabe entendeu aí a crítica social. Hoje todos estão os críticos. Esse foi o Controle 3. Eu sou o Gordo. Uma boa noite.
Caralho.
Ah, ficou fedendo, mano. Não sai o cheiro.
Você tá maluco.
Virou um miasma.
O que é um miasma?
É um tipo massivo de ar, saca? É quando você consegue ver.
Ah, tem gás. Caralho,
assim, tá vendo?
Como um gás fica tão denso no ar, é isso?
Sim, que você consegue tocar e manipular ele, saca?
Poltergeist.
Você ouviu o Controle 3. Boa noite. Woo!